Bom, antes de mais nada, quando nós fazemos uma mitzvah com algum objeto, esse objeto fica com uma santidade especial. Quando nós fazemos brachá sobre alguma mitzvah, esse objeto então também tem uma santidade especial dessa brachá que é feita. Quando é um alimento, também ele tem uma santidade. Afinal, de uma forma geral, quando a pessoa vai comer, tem que fazer brachá sobre o alimento que a pessoa come. Você tem que fazer brachá para liberar aquele alimento, afinal ele pertence a Hashem. A pessoa faz a brachá, ele pode comer naquele momento. E as brachot de mitzvot que nós fazemos são brachot especiais. E quando nós fazemos uma mitzvah com um alimento, esse alimento acaba tendo uma brachá especial. Então, por isso, há o costume, depois de Sukkot, pegar o etrog e fazer um doce de etrog. E esse doce de etrog está carregado de bênçãos, carregado de mitzvot, pela quantidade de vezes que a pessoa fez, pelo menos, se a própria pessoa só que utilizou o etrog, ele fez, pelo menos 6 vezes a mitzvah durante Sukkot, que uma das vezes era Shabbat. E se ele emprestou para alguém, mais alguém fez a mitzvah nele, e ele fez brachot nesse etrog. E por isso esse etrog é, ele tem uma peculiaridade. Ele tem um monte de brachot dentro dele. E por isso, costuma-se fazer um doce e comer desse etrog um pouquinho. E ele traz bênçãos para a pessoa. Principalmente para a pessoa... Hã? Exatamente. É, com, muito mais ainda se a pessoa tem algum problema de saúde, mais ainda que isso traz bênçãos para a pessoa e qualquer outro tipo de coisa que a pessoa precisa, ele pode aproveitar esse etrog, é uma grande coisa para se comer, só que ele está carregado de mitzvot e brachot. E, logicamente, não esquecer de fazer a brachá antes de comer o etrog, a brachá de Boreter e Haed. Afinal, é uma fruta, tem que fazer essa brachá antes. E não é necessário fazer a brachá de Shecheyanu, mesmo que é uma fruta que você nunca comeu, você já fez Shecheyanu sobre ele. Quando você fez a mitzvah em Sukkot, não tem necessidade de fazer Shecheyanu de novo, apenas a brachá de Haed. Então, depois da reza, se Deus quiser, eu estou aqui com os potinhos, vou distribuir para todo mundo. E se você conhece alguém que tem algum problema específico, principalmente de saúde, dá para ele também comer um pouquinho desse etrog, e lembrando sempre para fazer a brachá antes de comer do etrog. Então, depois da reza, cobrem de mim, eu vou distribuir. É gratuita, a distribuição é gratuita. Hã? Muito bem, então, nós estávamos ontem vendo sobre a Mishnah 7 do primeiro capítulo. Nitai Arbeli falou, Harchek Mishachen Rav, a pessoa se afastar de um mau vizinho. E nós vimos que esse afastar de um mau vizinho tem uma ligação com a Mishnah anterior, que a Mishnah anterior terminou dizendo para a pessoa julgar toda a pessoa favoravelmente. Ele diz, vem o Nitai Arbeli e acrescenta, é verdade que você vai julgar todo mundo favoravelmente, mas não quer dizer que por isso você vai morar no meio de pessoas que fazem coisas erradas. Tudo bem, essas coisas erradas você vai ter que olhar com o olho direito, mas você olha com o olho direito por ele, mas não por você. A pessoa deve tomar muito cuidado para não ser mal influenciada. E isso também tem a ver com outra coisa que a Mishnah anterior falou, o Knele Chachaver, adquira para ti um amigo. A pessoa quer ter um amigo, então ele tem que procurar e escolher esse amigo, não ficar amigo de qualquer um. A ponto de se a pessoa não encontra um amigo, a Mishnah falou, vimos já isso, o Knel é Chachaver, você deve adquirir. Knel é da palavra Knia, comprar. Se você precisa ter despesas para conseguir um bom amigo, você vai ter despesas para ter um bom amigo. Mas é muito importante a pessoa ter apenas bons amigos. E o que quer dizer bom amigo? Não estou nem falando pelo ponto que ele vai ser uma pessoa que vai te dar bons conselhos, uma pessoa que vai estar do seu lado, uma pessoa que tem um sentimento por você e vai querer procurar sempre o bem de você. Não só isso, mas principalmente que ele tenha bom caráter. A pessoa vai dizer, não, ele é uma pessoa tão simpática, ele é um cara bonzinho. É verdade que ele é ladrão, mas e daí? Não interessa. Isso deixa de lado. O importante é que ele é simpático. Eu vou ser amigo dele. E a Mishnah fala, não, Archeik Mishnah Henra, se afaste de um mau vizinho. Não é para... Idal Pitchaber Larashá, ele fala em seguida, e não se conecte com o Rashá. Então ele pode ser simpático, ele pode ser bonzinho, ele pode ter boas características, mas se ele tem alguma coisa muito forte que pode te influenciar, algo negativo, se afasta dele. Interessante que nós notamos isso muito quando a pessoa escolhe amigos. A pessoa tem um bom amigo que a pessoa tem, é uma pessoa que ele de fato confia de olhos fechados nele. E é uma pessoa que, além de ter boas virtudes, também é uma pessoa que tem uma mentalidade parecida com a sua. Tanto é que você pode observar algo muito interessante. A pessoa vai numa festa, encontra com o melhor amigo dele, está na festa. Cumprimenta, como vai? E esse amigo, esse grande amigo, está conversando com alguém que é amigo dele. Você não conhece. Desconhecido, mas é amigo do teu amigo. E ele, logicamente, por educação, te apresenta. Esse é meu amigo fulano, esse daqui é meu amigo fulano. Imediatamente você começa a conversar com esse amigo dele. E em pouco tempo, é até capaz que dessa festa você já vai sair com um laço de amizade com esse amigo do seu amigo. E se não for lá, uma vez que teu amigo vai convidar os dois para comer na casa dele, pronto, já fez amizade com essa pessoa. Como pode ser? Tão rápido você fez amizade com ele. Justamente pelo fato de você ter escolhido antes um bom amigo. E esse bom amigo, você conhece qual é a mentalidade dele, você conhece quais são as virtudes dele. E agora, quando você encontrou com o amigo do amigo, você imagina que ser amigo do teu amigo, provavelmente ele é parecido. Provavelmente o seu amigo não escolheu qualquer um. Provavelmente ele escolheu uma pessoa que também tem uma mentalidade parecida e com certeza é alguém que também tem boas virtudes. Por isso que a Mishnah fala para a pessoa escolher uma boa vizinhança para ele. E uma boa vizinhança é em tudo. São os amigos dele, são as pessoas que moram de fato vizinhas dele, na casa dele, vizinhos da casa dele. São vizinhos da casa de campo dele, são vizinhos no trabalho dele. Tudo isso a pessoa deve escolher esses vizinhos, para não ficar mal acompanhado. Ah, mas eu não vou ser mal influenciado. Diz a Torá, oi Larashá, oi Lishreinó. Oi para o Rashá e oi para o seu vizinho. Até a Gemara traz, o Rashi traz o final de Masechet Sukkah, onde nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso de Tzaraat HaBayit. Vocês lembram que existem tzaraat, aquelas manchas que apareciam na época do templo, na pele da pessoa e também na roupa da pessoa e às vezes na casa da pessoa. Aparecia uma mancha na parede, e o que tinha que fazer? Rinsu et HaBayit. Eles tinham que desmontar, tirar aquelas pedras daquela parede. Vamos imaginar que a pessoa tem um vizinho e a casa é geminada e na tua parede aparece uma tzaraat. O que vai se fazer agora? Tem que tirar. Mas vai tirar a pedra, vai ficar um buraco. Está tirando a parede do vizinho também? Pode fazer isso? Não só pode, deve. Vai ter que tirar essa pedra. Então daqui aprendem nossos sábios. Oi Larashá, oi Lishreinó. Oi para o Urashá, que ele é um perverso provavelmente, falou Lashonará ou algo do gênero. E por isso apareceu a tzaraat na casa dele. E oi para o vizinho não fez nada, aparentemente. Mas o vizinho não escolheu o vizinho que ele tinha. O vizinho estava morando próximo dele, tem mais influências dele. A tal ponto que vamos tirar a pedra que é parede da casa do malvado e parede do vizinho. E o mesmo vale para o contrário. Tov la tzadik ve tov lishreinó. Diz a Gemara lá. É bom para o tzadik e bom para o vizinho dele. Vizinho de um tzadik tem uma boa influência. Isso não faz muito tempo que a própria Mishnah também falou. Nós vimos aqui nas Mishnayot. A Mishnah falava, Evem mitabek ba'afar agleihem, até antes, Ibeit habet vad lachachamim, para que a sua casa seja um local de reunião para os sábios. Grude no pó dos pés dos sábios. Nós vimos na época, uma das explicações para isso quer dizer, a pessoa andar atrás do sábio o tempo todo. Então, o pó que os pés dele levantam vão em você, porque você está atrás dele o tempo todo. Por quê? Porque você vai ter boas influências. Ah, mas eu não vou conversar com ele. Só estou do lado dele. O fato de estar ao lado de uma pessoa especial influencia. Por quê? Porque você não precisa falar com ele. Você vai ver os modos dele. Você vai ver um detalhe que ele vai fazer no meio do caminho, você já vai aprender uma lição daquilo. Então, por isso a Mishnah aqui enfatiza para escolher essa vizinhança que a pessoa vive e escolher em todos os lugares. Inclusive, até nós rezamos todos os dias de manhã e nós pedimos para Hashem me ajude para afastar os maus vizinhos de mim. Falamos isso toda manhã, no finalzinho das Birchot HaShachar. E tão importante que é. Por quê? Porque oi la Rasha, oi lishchenó, vetov la tzadik, vetov lishchenó. Oi para o Rasha, para o malvado, e oi para o vizinho dele, e bom para o tzadik, e bom para o vizinho dele. Então, por isso, nós devemos sempre escolher o lugar onde nós moramos. Nós encontramos também isso na própria Torá. Nós encontramos que a turma de Reuven estava acampada próxima de Kehat. Kehat, um dos grupos de Levi. Quando Korach se levantou, vieram um monte de pessoas da tribo de Reuven também brigar com Moshe. Laurashi comenta imediatamente o que aconteceu aqui. O que Reuven tem a ver? Não tem nada para reclamar. Korach queria reclamar que o primo assumiu, ele queria toda a história, mas a tribo de Reuven, o que eles querem? Agora virar Levim? Vocês nunca vão virar. Então diz o Rashi lá, oi para o Rashi e oi para o seu vizinho. Tinha um vizinho malvado, como Korach, e acabou levando todo mundo. Aí todo mundo entra na dança. E da mesma forma nós encontramos sobre o Moshe. O lado onde Moshe e Aharon moravam, acampavam no deserto, era o lado que logo ao lado deles estavam acampados quem? Yehudá, Issachar e Zevulun. As maiores pessoas do nosso povo saíram de Yehudá, Issachar e Zevulun. Os grandes reis, saíram de Yehudá. Os grandes legisladores saíram de Yehudá e de Issachar e de Zevulun. Eram pessoas extremamente especiais, chefes de tribunal saíram de Issachar, muitos. Não lembro agora se são 250, algo do gênero em várias gerações. É algo especial. Por quê? Porque eles tinham um bom vizinho. Eles moravam lá do Moshe e do Aaron, tiveram boas influências. Então por isso é extremamente importante a pessoa escolher a vizinhança dele em qualquer lugar que ele vai. Às vezes é difícil, mas a pessoa precisa se esforçar para se afastar ao máximo de pessoas que não são flor que se cheire.